As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. Vai à reunião de Câmara desta segunda-feira para aprovação o documento final do Plano Diretor Municipal de Tomar. O documento vai à aprovação do Executivo após as alterações introduzidas pela Conferência Decisória realizada com a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional Lisboa e Val do Tejo, Agência Portuguesa do Ambiente e Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a 9 de agosto. A deliberação a apresentar ao Executivo vai no sentido da aprovação da proposta do PDM e decorre da revisão do mesmo, com todos os documentos que o constituem e elementos que o acompanham nos termos do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, incluindo a delimitação da REN, Reserva Ecológica Municipal, e da REN, Reserva Agrícola Municipal, e do mapa derruído do município. Depois de aprovada a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal, será enviada à Assembleia Municipal para a sua aprovação final.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir desta segunda-feira, 30 de agosto, o atendimento presencial do Balcão Único Municipal foi alargado e funciona das 9 às 13 e das 14 às 16 horas. Entretanto, continuará a ser privilegiado o atendimento digital através do mail administrativa@cm-tomar.pt. Para questões de urbanismo e licenciamento, os contactos devem ser preferencialmente para gestão do território @cm-tomar.pt. O vice-presidente do município Tomar, o Cristóvão, já tinha referido numa reunião do Executivo realizada no início de agosto a possibilidade de vir a alargar o horário do balcão único. De fora, fica para já a criação de um horário específico para profissionais, o que poderá vir a acontecer em setembro.
Desde março do ano passado, desde a entrada da pandemia, que nós alargámos muito, passou a ser total a possibilidade de entrega por via digital, nomeadamente no setor do urbanismo, que é aquele que no dia-a-dia mais volume processual tem ao balcão, e isso tem vindo a aumentar cada vez mais. E, portanto, é de facto muito trabalho, ou melhor, muito volume processual que entra por via digital. O que estamos a ponderar, já fiz essa reunião com os serviços, é a possibilidade de, para além da abertura geral ou normal ao público, acrescentar durante a tarde, por via de agendamento, portanto, e com agendamento prévio, exclusivamente para profissionais, ou seja, solicitadores, gabinetes técnicos de arquitetura ou engenharia e algumas outras situações. Estamos a ponderar isso porquê? Porque são pessoas que vêm com muita regularidade ao balcão, em alguns casos todos os dias, e portanto tentarmos criar aí um canal mais especializado e que possa fugir a quem vem cá uma vez de vez em quando, para poder criar aí alguma vantagem. Só que o mês de agosto não é o mês mais propício para introduzir essas inovações, porque temos também pessoal aí de férias. Portanto, é provável que em setembro apliquemos esta medida, mas para já ela está em avaliação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo registrou nas últimas 24 horas mais 37 casos de pessoas infectadas com a Covid-19. O número total de casos registados desde o início da pandemia é na região agora de 14.826. Os novos casos registaram-se em Abrantes, 1, Alcanena 2, Constância 1, Entroncamento também 1, Ferreira do Zêzere também 1 caso, Orém 19, Sardual 1, Tomar 2, Torres Novas 8 e Vila Nova da Barquinha 1. O número de recuperados da infecção não sofreu alteração, tem um total de 13.985 e o número de óbitos também não se alterou nas últimas 24 horas e permanece nas 392 vítimas da Covid. Os casos ativos no Médio Tejo são agora de 449, localizados em Abrantes 45, Alcanena 56, Constância 3, Entroncamento 49, Ferreira do Cedro 20, Nação 14, Orém 136, Sardual 6, Tomar 37, Torres Novas 82 e Vila Nova da Barquinha 11.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os alunos que frequentem o terceiro ciclo, sétimo ao nono ano e ainda o ensino secundário, décimo ao décimo segundo ano, vão ser testados à Covid-19 no início do próximo ano letivo, uma medida que se estende a toda a comunidade escolar, ou seja, mesmo a quem já tenha sido vacinado contra a doença. Aliás, a testagem será mesmo uma aposta da Direção-Geral de Saúde, que admite a realização de baterias de exames sempre que se justifique, em particular face ao eventual aparecimento de infecções. O Ministério da Educação já fez saber que o pessoal docente e não docente será testado entre 6 a 17 de setembro, seguindo-se um outro período de 20 de setembro a 1 de outubro, reservado para o secundário. Os alunos do terceiro ciclo irão ser testados entre 4 e 15 de outubro. Recorde-se que o próximo ano letivo começa entre os dias 14 e 17 do mês de setembro.
Rádio F, a primeira a informar.
O proprietário do bode que feriu mortalmente uma senhora de 80 anos em Abrantes poderá ser responsabilizado criminalmente. Cabe ao Ministério Público, nesta fase, avaliar o processo, sendo que o ataque fatal terá ocorrido em espaço público. A trágica ocorrência aconteceu na localidade de Pego. Sem que se tenham apurado ainda as circunstâncias, a vítima foi então atacada pelo animal, sofrendo ferimentos considerados como graves. A senhora foi transportada para o Hospital de Abrantes, mas acabou por não resistir. Recorde-se que o alerta foi dado no dia 25 de agosto. A Guarda Nacional Republicana tomou conta da ocorrência.
Eleições Autárquicas 2021. Conheça aqui, na EF, os candidatos.
O Mochão Parque, em Tomar, recebeu no sábado a apresentação da lista do Partido Socialista candidato à Junta Urbana de Tomar, uma sessão que decorreu durante a manhã e contou com a presença das principais figuras do partido em Tomar, do Presidente Distrital do PS e do Presidente da Juventude Socialista Distrital, além do Presidente da Conselhia Socialista e da candidata a Presidente da Câmara de Tomar. Destaque para a intervenção do candidato à Junta Urbana, Augusto Barros, que concorre para o seu terceiro mandato, falou da equipa e dos desafios que se colocam nos próximos 4 anos à União de Freguesias.
Todas essas mulheres e esses homens foram escolhidos a dedo, os integrantes da minha equipa, tanto nos efetivos como nos suplentes que irão trabalhar comigo ao longo dos 4 anos. Acredito que são os melhores para governar comigo e esta nossa União de Freguesias. Nos próximos 4 anos está servida dentro das potencialidades que nós queremos. Temos muitos projetos novos e outros que pretendemos implementar. Mas uma coisa prometemos, desde já. Mas o Presidente diz, trabalho o que trabalho, que é a arma poder chegar ao final do mandato com a consciência livre. Portanto, pense que consolo. Caminhando um caminho certo é só com o trabalho. Se pensarmos que as coisas aparecem bem, estão enganados. Portanto, iremos pensar, caminhando um caminho certo é com trabalho e mais trabalho e mais trabalho. Acreditamos piamente que esse é o caminho certo. Mas o trabalho não se faz sozinho. E há dias que não são fáceis. Há dias que não conseguimos implementar o que ambicionamos, devido a entraves burocráticos ou de autorizações de entidades externas ou também por falta de meios. Infelizmente, há tanta burocracia no nosso país que não nos permite fazer tanta coisa que gostaríamos. Mas quando conseguimos, é bastante gratificante. Eu só vos vou dizer uma coisa. Aqui há 2 anos, ainda era mesmo, talvez, tentámos limpar aquelas barreiras aqui à curva de São Lourenço, ao pé da capela. A Câmara de Senhores levou o carro com grua, o nosso pessoal tal, manteve-se ali durante 2 dias, e é estranho, que passado com menos de meio, veio uma brigada de trânsito, que saiu da autoestrada, alguém, não sei quem, se calhar tem que esperar um bocadinho para passar, mas se bateu ali. E diz que nós não podíamos andar por aquela empresa. É triste o facto de nós, às vezes, quando estamos a fazer o bem, haver entidades que ainda vêm nos turbar e dizer que não pode e que a gente não tem autorização para isso e que a gente não pode e porque as coisas não são assim bem. E não é fácil, digo, não é fácil lidar com essas pessoas assim, porque nós devíamos ser agradecidos de entrados em áreas que as outras entidades devem fazer e que não fazem. Por isso somos nós, talvez, até que atuar.
Rádio F, a primeira a informar.
O PSD, candidato a Fernando Pereira à liderança da Junta de Freguesia de Serra Junceira nas autárquicas de 26 de setembro. Os pormenores com o Tiago Picote.
Fernando Pereira, candidato do PSD à Junta de Freguesia da Serra Junceira, veio à ERT no âmbito do ciclo de entrevistas das eleições autárquicas. O candidato concorre contra a recandidatura de Américo Pereira, este que conta com o apoio do PS e da coligação do CDS-PP, MPT e PPM. O cabeça de lista do PSD afirma que das demais freguesias em termos demográficos não foi a que perdeu mais população. No entanto, é necessário fixar a população para que esta possa crescer.
Assim, questão dos censos, não foi das freguesias, a freguesia de Serras não será, não foi as que perdeu mais, perdeu pouco. Em questão da fixação, temos que criar mais empregos, mais investidores, tentar assegurar os jovens, que os jovens fiquem nas freguesias, e acho que aí começa desde um ponto do pequenino, pelas escolas. Nós temos duas escolas, temos dois ensinos. Se o pessoal, as pessoas em si deixarem as crianças na escola, não as trazerem para a cidade, é bom, sim senhor, ok, para a cidade, mas se as manterem na aldeia, os jovens começam desde pequenino a gostar mais da nossa aldeia, a criar mais raízes desde pequenino.
Fernando Pereira falou do potencial da barragem de Castelo de Bode. No entanto, segundo o candidato, a freguesia encontra-se parada. Para Fernando Pereira, caso seja eleito, um dos pontos a ser melhorado é o turismo, que, para o mesmo, poderá ser um potencializador da freguesia.
No nordeste do concelho, que está um bocadinho esquecida, temos ali a vantagem, temos a barragem do Castelo Bode, um ponto maravilhoso de poucas freguesias, ou se calhar até mesmo tem aquilo que a gente ali tem, que é uma mais-valia. Há projetos de 20 anos pensados para ali e vão passando ano após ano e não se chega a lado nenhum. É por isso, é mais-valia, tem que se tentar criar postos de trabalho para as pessoas ficarem.
O candidato acredita num orçamento próprio para as freguesias, pois estas têm realidades diferentes. O candidato luta ainda por melhorias na educação, transportes e modernização da freguesia.
Eu, para mim, seria um modelo ideal, exatamente, porque nós temos que fazer muito, mas com pouco, porque as verbas são poucas, mas nós temos que fazer muito. Nós temos 47 km², as duas freguesias, a união das duas freguesias, 46 ou 47 km², é uma área muito grande para o dinheiro, para o investimento que é lá feito por parte da Câmara. Acho que sim, devíamos de ter. E outro ponto, não devia de ser pensado só em questão dos eleitores, porque a freguesia de Céu tem os eleitores que tem, mas está dimensionada, as verbas são dimensionadas para os eleitores que temos naquele momento, só que temos o verão temos o dobro da população que lhe reside. A segunda habitação. Pessoas que, neste momento, muitas delas até não são segunda habitação. Com o Covid, muitas das pessoas vieram viver para as suas casas, que era a segunda habitação, mas estão ali agora permanente.
Autárquicas 2021 estão na ERS.
A minuta do protocolo de cedência de 4 blocos habitacionais para a instalação de residências universitárias ao Instituto Politécnico de Santarém foi aprovada na reunião do Executivo Camarário de Santarém. Com a assinatura do protocolo, o município cede ao IP Santarém 4 blocos habitacionais da antiga Escola Prática de Cavalaria de Santarém, situados na Rua de São Bento, Estrada Militar, para a instalação de residências universitárias, permitindo aumentar a oferta de condições de alojamento de estudantes a preços adequados e devidamente regulados. O IP Santarém vai apresentar a candidatura da sua completa requalificação, contando vir a obter o respectivo financiamento a 100% ao abrigo do PRR. Esta instituição de ensino superior compromete-se a executar as obras e intervenções indispensáveis para dotar o espaço de condições necessárias para esse efeito, resolvendo-se desta forma a insuficiência relativamente à disponibilidade de alojamento para estudantes do ensino superior na cidade, aliado aos custos elevados que daí advêm para os estudantes e suas famílias a quando do ingresso neste tipo de ensino.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural Gil Vicente foi credenciado na rede de teatros e cineteatros portugueses da Direção-Geral das Artes após uma candidatura apresentada pelo município do Sardual em junho passado. A rede de teatros e cineteatros portugueses visa o incremento da procura e ofertas culturais, o aumento da circulação de obras artísticas e das coproduções entre entidades artísticas, assim como o reforço do papel das entidades públicas e privadas de programação regular disseminadas pelo país e a promoção de ações de valorização e qualificação dos recursos humanos a elas afetos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois de lançado no dia 28 de junho o último concurso público para a obra da responsabilidade da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, o trilho panorâmico do Tejo, percurso panorâmico com uma extensão de cerca de 11,5 km, à beira Tejo, entre a foz do Rio César em Constância e Vila Nova da Barquinha, deverá abrir ao público no último trimestre deste ano de 2021, estando já agendada uma caminhada incluída nas rotas e percursos do Médio Tejo para o dia 27 de novembro. A ERTE falou com o Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, sobre o projeto que se deverá tornar numa das principais atrações turísticas da região.
Uma ambição já que vem de alguns anos, já aliás o próprio trilho ou percurso é utilizado pelo Grupo Ciclismo Barquinhense nas suas provas nacionais e de facto com esta candidatura de cerca de 200 mil euros estamos em condições objetivas de começar o trilho que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponte do Zezer, que vem terminar a Vila Nova Barquinha. Ele vai passar, objetivamente, pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros de comprido junto do Rio Zezer. Mas o nosso objetivo, de facto, é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir, de facto, não há declives ou cursos de água no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cais de Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também o acesso ao respectivo rio, ao Rio Tejo. Depois, na Fonte da Galeana, por sua vez, vira mais para poente, entraremos na zona de Almerol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Escultura Contemporânea de Almerol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Os municípios do entroncamento, Águeda e Vila Velha de Ródão, acolhem até maio de 2022 o projeto RailFest, programa cultural em rede, uma viagem pelo património ferroviário, sendo 2021 o ano europeu dos transportes ferroviários e no âmbito do REPS lançado pela Comissão Europeia em aliar comboios, património e identidade territorial, os três municípios envolvidos organizam o programa cultural em rede que promove e dinamiza o património ferroviário, os museus e as cidades envolvidas. A programação assenta no conceito de viagem enquanto atividade humana que cruza territórios, culturas e gerações, abrindo caminhos exploratórios para novas aprendizagens e novas experiências, que inclui artistas locais e nacionais num cruzamento de percursos de vida, de influências e de viagens. O RailFest destina-se ao público jovem, adulto e adulto, com especial enfoque nas famílias residentes na região centro. Este programa é cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Centro 2020, o Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém elegeu setembro como mês gastronómico com a realização da iniciativa Saudades do Sabor, um evento organizado em parceria com os estabelecimentos de restauração do concelho. Saudades do Sabor pretende promover a gastronomia típica de Ourém, estimular a qualidade e a criatividade dos restaurantes aderentes, contribuindo para a dinamização da gastronomia típica da região enquanto polo de atração turística. O município desafiou o setor da restauração, registando a participação de mais de 50 restaurantes de todo o concelho. Cada restaurante apresenta a sua própria ementa, que inclui entrada, sopa, prato principal e sobremesa, cozinhada à base de receitas tradicionais, como merendeiras salgadas, enchidos vários, sopa de carne, sopa de verde, carneiro guisado, coelho à moda de ortiga, mexudas, xícharos com broa, feijão com abóbora e sobremesas encorpadas. por produtos endógenos, como ovos, mel, figos, checos e pinhões, entre muitas outras iguarias. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.